Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos assinalam 14º aniversário de ataques terroristas. 4 países europeus rejeitam o sistema de cotas para receber imigrantes. Governo cubano amnistia milhares de presos antes da visita papal. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção Doris Dosa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde os embaixadores dos Estados Unidos, Portugal e também a alta comissária do Reino Unido afirmaram que o diálogo é a base fundamental para se alcançar a paz naquele país. Esta declaração foi feita durante um encontro hoje realizado no gabinete do primeiro-ministro em Maputo. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
A atual tensão política que se assiste em Moçambique foi o tema central das audiências separadas concedidas pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário aos diplomatas dos Estados Unidos da América, Portugal e Reino Unido. Na ocasião, Douglas Griffith desmentiu as informações postas a circular que davam conta que os Estados Unidos da América estão por detrás do apoio financeiro à RENAMO que ameaça voltar à guerra no país.
E também, evidentemente, falamos de paz e importância e destacamos, evidentemente, que nós não apoiamos nenhum partido político aqui no país e que nós sempre estamos a favor de usar as instituições para fortalecer a paz e beneficiar o povo moçambicano.
Na ocasião, Griffith disse que o seu país irá investir cerca de 500 milhões de dólares em Moçambique e, quanto à atual tensão político-militar, destacou o diálogo e a inclusão como soluções para o impasse.
Como disse, nós temos que usar um diálogo de paz. Acho que as pessoas têm que colaborar. Nós precisamos de, como muitas pessoas disseram, estender a mão, estar a favor de inclusão, de usar palavras para construir em vez de dividir.
O embaixador dos Estados Unidos da América e o seu homólogo de Portugal estiveram envolvidos há um ano no processo que culminou com a saída de Afonso Lhacama das matas da Serra da Gorongosa e possibilitado a sua participação nas eleições de 2014. O diplomata português, José Duarte, disse que o seu país tudo fará para que Moçambique alcance a paz efetiva.
Portugal estará sempre disponível, vai apoiar o povo moçambicano e as autoridades moçambicanas no desenvolvimento, na persecução da paz e no respeito pela democracia neste país e no desenvolvimento deste país. Eu acho que os moçambicanos são suficientemente maduros e sabem perfeitamente o que querem para, por si sós, chegarem às negociações daquilo que consideram útil. Compete aos moçambicanos encontrarem os modelos, as modalidades, os esquemas naturais que consideram adequados à sua convivência pacífica. Tensões políticas existem em todos os Estados democráticos, faz parte do debate político, não tem problema. Contudo, essas tensões políticas devem ocorrer em todo o lado, no estrito respeito da lei e no estrito utilização das instâncias democraticamente eleitas para esses mesmos debates.
Quem também frisou o diálogo como a saída da tensão política foi a alta comissária do Reino Unido, Joanne Kossenberg.
Trocamos impressões do diálogo político, então da situação tensa entre o governo e a RENAMO. Eu disse que com a história recente do Reino Unido na Irlanda do Norte, nós sabemos muito, muito bem a importância de diálogo entre as partes.
Há semanas que o presidente da República, Filipe Nyusi, endereçou um convite ao líder da RENAMO, Afonso Lhacama, para que realizem um encontro com vista a ultrapassar a tensão política, algo que até aqui não se concretizou devido aos condicionalismos impostos pelo maior partido da oposição do país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Moçambique tem vivido nos últimos tempos uma situação anómala no que diz respeito a aspectos de segurança pública e direitos humanos, o que resulta numa cultura de pouca valorização da vida humana, caracterizada sobretudo por mortes violentas, muitas das quais não devidamente esclarecidas pelas autoridades governamentais. Ramos Miguel.
É uma situação eventualmente resultante, entre outros fatores, de sucessivas guerras em que o país se viu mergulhado, onde a arma passou a ser parte normal do cotidiano das pessoas, perante o silêncio do Parlamento, que não se debruça sobre uma política nacional de segurança pública. Várias correntes de opinião defendem que Moçambique precisa de encontrar formas coercivas de recolher as armas que estão fora de circuitos legais e que são usadas para as mortes violentas que semeiam o luto nas famílias moçambicanas e que as autoridades policiais não conseguem investigar devidamente. No dia 28 de agosto findo, o jornalista e editor do jornal Diário de Notícias, Paulo Machava, foi assassinado próximo da sua casa em Maputo e, num claro déficit operacional, a polícia moçambicana desta vez também foi apanhada em contrapé. Ainda não é conhecido o móvel do crime, tanto mais que ninguém foi detido, havendo apenas declarações da polícia de que estamos a trabalhar. Um outro crime violento abalou a cidade de Maputo no dia 5 de março deste ano, a morte do professor catedrático franco-moçambicano Gil Sistak, aparentemente devido ao seu posicionamento relativamente à pretensão da RENAMO de criar regiões autónomas nas províncias onde reclama vitória nas eleições gerais do ano passado. Em abril, a polícia moçambicana disse ter detido dois suspeitos de envolvimento neste assassinato e prometeu fornecer detalhes, mas já passaram 5 meses e os cidadãos continuam sem qualquer informação. Por esclarecer, está também a morte violenta do economista Siba Siba Makwakwa no dia 11 de agosto de 2001. Foi atirado para o rei do chão pelo vão das escadas do 10º andar do seu gabinete. Siba Siba Makwakwa estava a tentar sanear as contas do Banco Austral, mas há quem assevere que ele foi morto por pretender pôr alguma ordem no funcionamento das casas de câmbio na sua qualidade de diretor da supervisão bancária. Nessa altura, existia cerca de 60 de casas de câmbio em Moçambique, o que é considerado excesso por alguns economistas, uma vez que a economia moçambicana não tinha a pujança que tem hoje, pelo que, em alguns casos, essas instituições eram apenas capas para a lavagem de dinheiro. A lista de mortes violentas é longa e nela pode-se incluir também a do jornalista Carlos Cardoso, a 22 de novembro de 2000. Na altura, Cardoso estava a investigar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado com a privatização do Banco Comercial de Moçambique, BCM. 6 pessoas foram condenadas apenas superiores a 20 anos por se ter provado o seu envolvimento na morte do jornalista, mas, pelo menos, os mandantes foram postos em liberdade depois de ter permanecido 12 anos na cadeia de máxima segurança. A justificação dada pelo tribunal foi a de que eles cumpriram a metade da pena de prisão maior a que tinham sido condenados em 2003 e também por alegadamente terem tido bom comportamento durante a reclusão. Estes são os casos mais mediatizados, mas há outros, incluindo o julgamento dos fazedores de opinião. E a questão que se levanta é: como é que se vive num Estado de Direito quando, muitas vezes, as investigações nunca ficam concluídas, quando parece ser fácil matar e quando jornalistas e aqueles que emitem as suas opiniões podem ser levados a tribunal? O arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, reconheceu em entrevista à Voz da América que estes são os desafios que se colocam ao país.
De fato, aqui temos vários desafios e um dos desafios que temos é realmente uma certa distração, para não dizermos outra coisa, uma certa falta de atenção para aquele que de fato são os valores, aqueles valores que de fato orientam positivamente a vivência de todo o ser humano.
Mas a presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, diz que, acima de tudo, os jovens é que devem lutar por uma sociedade mais justa e livre dos excessos, seja de quem forem.
O Castelo Branco teve coragem, coisa que vocês não têm, é muito mal, coisa que quem diz que é académico não tem, que é muito mal, mas a verticalidade, o acreditar de que nós temos que construir uma sociedade justa, isto é uma lição para vocês como jovens, para os estudantes.
Contudo, o sociólogo João Colasso entende que se isso é verdade, também não deixa ser verdade que cabe ao Estado a responsabilidade pela proteção dos cidadãos.
Uma das funções do Estado é garantir a segurança aos cidadãos. Ao governo, ao Estado, às autoridades de direito, eu penso que é importante colocar toda a sua capacidade de defesa que o Estado nesse momento tem ou reúne para proteger, sobretudo, a população.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Com o objetivo de conter a crise política na Guiné-Bissau, perante a ausência de um primeiro-ministro e de um governo constituído há quase um mês, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, convocou o presidente guineense, José Mário Vaz, para um encontro de urgência em Dakar, no Senegal, lá na Cassama.
Durante esta semana, o chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, atual presidente em exercício da CEDEAO, esteve de visita oficial em Lisboa, onde a situação da Guiné-Bissau foi objeto de análise com o seu homólogo português, Amílio Cavaco Silva. Informações sugerem que, antes de partir para Dakar, o presidente da Guiné-Bissau deveria receber os partidos políticos com assento parlamentar, cumprindo assim uma das etapas para a nomeação do novo primeiro-ministro, que, à força do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, deverá ser indicado pelo PSGC, partido vencedor do último escrutínio legislativo. Facto que não aconteceu, devendo, todavia, ele, José Mário Vaz, antes de qualquer passo na direção de nomear o novo primeiro-ministro, ouvir formações políticas representadas na Assembleia Nacional Popular. A situação política na Guiné-Bissau, que arrasta já há mais de 3 meses da dimissão do Domingos Simões Pereira ao cargo de primeiro-ministro, a esta parte, foi também a razão de Miguel Trovoada, representante especial do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, apelar hoje a uma maior brevidade para a sua resolução. Na mesma ocasião, Trovoada insta o cumprimento do acordo do Supremo Tribunal de Justiça, que obriga a devolução do poder ao PSGC, na qualidade do partido vencedor das últimas eleições legislativas, um apelo que surge mediante informações em como o chefe de Estado de Niense pretende apenas aceitar o objeto formal do acordo e não material, negando assim o direito ao PSGC de indicar nome para chefiar o governo. E se assim for, será um assunto que promete gerar mais confusão à volta do atual cenário político. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Terminou hoje o 14º Congresso Mundial sobre Florestas, que decorreu na cidade portuária sul-africana de Durban durante toda esta semana. Simeão Ponguano esteve lá e faz-nos um resumo daquilo que ficou concluído.
Os organizadores consideram que o Congresso foi mesmo um grande sucesso para a proteção das florestas em todos os cantos do mundo nos próximos 30 anos. Os mais de 3 mil delegados regressam aos seus respectivos países com o trabalho de casa. Integração das florestas no sistema de uso e aproveitamento da terra para a produção de alimentos e redução do desmatamento por atividades agrícolas. Foram exatamente 5 dias de discursos e debates sobre florestas e pessoas. Os delegados reconheceram o papel das florestas na segurança alimentar das pessoas, porque as árvores também fornecem alimentos e ajudam na mitigação dos efeitos ambientais. O diretor do Departamento Florestal da Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, Eduardo Mansour, resume os discursos e debates de 5 dias em 3 pontos essenciais: florestas na segurança alimentar e nutrição, florestas no melhoramento das condições de vida da população através de bens e serviços, com destaque para a comercialização de madeira, florestas na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Aliás, o Congresso de Durban produziu documentos que vão ser usados na Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas na capital francesa em dezembro próximo. Foi reportado igualmente que o continente africano registra maior desmatamento mundial na ordem de 2 milhões e 400 mil hectares por ano por causa de vários fatores, sobretudo atividades agrícolas, exploração de madeira e queimadas descontroladas. Mas nos últimos 5 anos, a África foi a região que registrou o maior aumento mundial da declaração das áreas de florestas protegidas, o que significa maior esforço para a proteção da floresta. Dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde foi elogiado.
Foi mencionado como um dos países que teve um resultado positivo nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no combate à fome. A África do Sul também ganhou o diploma do diretor-geral da FAO por sair do mapa da fome, por erradicar a fome. É um dos grandes objetivos da organização que eu trabalho, a FAO, que é a erradicação da fome no mundo, dentro do nosso período de vida, neste período em que vivemos agora, ter que não haja mais fome no planeta. E eu acho que os países que estão a conseguir isto, essas são as metas que as Nações Unidas procuram promover para que os seus países membros possam alcançar. Nós vamos ter esse novo conjunto de metas agora em setembro. E esse congresso entrega informação que os delegados que vão a Nova York para adotar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável poderão utilizar para suas deliberações.
Elogios à parte, porque ainda há muito trabalho para frente. O continente africano sai do congresso de Durban, entretanto, com cabeça erguida, arregaçando as mangas para novas batalhas. Simeão Panguan, Voz da América, em Durban.
Aqui Washington, Voz da América. Os Estados Unidos assinalam hoje o 14º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, com várias cerimónias alusivas àquele trágico dia. Aqui em Washington, o presidente Barack Obama, juntamente com a sua esposa e os funcionários da Casa Branca, observaram esta manhã um momento de silêncio nos jardins da Casa Branca. Durante a tarde, o presidente Obama desloca-se a Fort Meade, nos arredores da capital, para encontrar-se com elementos das Forças Armadas. Em Nova Iorque, as famílias das vítimas juntaram-se numa cerimónia na qual foram lidos os nomes dos seus entes queridos que pereceram nas Torres Gêmeas. Enquanto isso, no Pentágono, outro alvo dos ataques terroristas, as famílias das vítimas juntaram-se numa cerimónia privada. Uma cerimónia pública decorreu depois com a presença do secretário americano de Defesa, Ashton Carter, e uma grande bandeira americana desfraldada no local do edifício que foi atingido por um dos aviões. No dia 11 de setembro de 2001, terroristas da Al-Qaeda apoderaram-se de 4 aviões de passageiros americanos em ataques suicidas coordenados. 2 dos aparelhos embateram contra as Torres Gêmeas de Nova Iorque, um terceiro despenhou-se no Pentágono e um quarto caiu em Shanksville, na Pensilvânia, antes de chegar ao seu potencial alvo, aqui em Washington. Mais de 3 mil pessoas morreram nos ataques. Os 19 terroristas da Al-Qaeda que desviaram os aparelhos morreram também. O então líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, reivindicou a autoria dos atentados pela sua organização terrorista. Em maio de 2011, forças especiais americanas efetuaram uma operação contra a sua residência em Abbottabad, no Paquistão, matando Bin Laden. Os Estados Unidos anunciaram que irão receber pelo menos 10 mil refugiados da Síria no próximo ano. Será também aumentada a assistência humanitária àqueles que fogem à violência no país. Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos receberam cerca de 1.500 refugiados sírios desde que eclodiu a guerra civil naquele país, faz mais de 4 anos. Ontem, os Estados Unidos anunciaram o plano de prestar mais apoio aos refugiados sírios, recebendo pelo menos 10 mil até 2016. A Casa Branca informa que o presidente Barack Obama concorda com a entrada de refugiados a partir do próximo mês. Segundo o porta-voz Josh Ernest, o presidente orientou a sua equipa para ter em conta que agora a resposta americana poderá ser elevada. E uma coisa que pode ser feita é começar a permitir a entrada de mais refugiados.
The president has directed his team to consider how we can further scale up our response.
A Casa Branca estava sob pressão para fazer mais para responder à crise humanitária na Europa. Na quarta-feira, o senador republicano John McCain instou num discurso comovente os Estados Unidos a darem mais apoio aos refugiados sírios. McCain posou junto a uma foto gigante de um menino de 3 anos que afundou juntamente com sua mãe e irmão num barco a caminho da Grécia. Como é que o presidente Obama pode afirmar que é nossa obrigação moral evitar as piores atrocidades no nosso mundo e recusar fazer algo para travar as atrocidades que ocorrem cada dia na Síria e no Médio Oriente? Questionou McCain. O anúncio da Casa Branca coincidiu com a suspensão da ligação por comboio entre a Áustria e a Hungria devido ao fluxo de refugiados que fogem da guerra civil na Síria. A Hungria é o maior ponto de trânsito de refugiados que pretendem chegar à Alemanha e a outros países da Europa Ocidental.
Obrigado, Márcio Miguel. E agora aqui na Voz da América vamos até à África do Sul, onde o desporto do rugby é quase uma religião, principalmente entre a população branca. A equipa nacional já venceu o Mundial duas vezes. O Campeonato do Mundo começa a 18 de setembro na Inglaterra. Em Joanesburgo, Darren Taylor descobriu um santuário de rugby que une todas as raças. A reportagem é apresentada aqui pelo João Santa Rita.
Benny Boutas é um barbeiro no bairro da classe trabalhadora de Newlands, em Joanesburgo. A sua clientela inclui mecânicos, operários, mas também o multimilionário dono do centro comercial, onde ele tem a sua barbearia. Mas o que atrai os seus clientes é não só a arte de cortar o cabelo, mas também a sua enorme coleção de todo tipo de recordações ligadas ao rugby. Nas paredes e no teto há milhares de camisolas, bonés, canetas, cascóis, bolas, copos, bandeiras, algumas dessas recordações assinadas pelas grandes estrelas do rugby através da história. Tudo foi por ele procurado ou foi-lhe dado por adeptos do rugby de todo o mundo. O barbeiro diz que a sua obsessão começou quando há cerca de 50 anos atrás um amigo lhe disse que a sua barbearia deveria ser algo mais do que apenas isso e desde então, diz ele, tudo começou a crescer. A sua coleção hoje estende-se para as traseiras da barbearia e mesmo para a sua casa. A barbearia começou a ganhar fama, atletas do rugby começaram a deslocar-se a Boutas para os seus cortes de cabelo, oferecendo-lhe recordações. Um dos seus objetos favoritos é uma bola do século XIX, um presente vindo de Inglaterra, três vezes o tamanho da bola atual, toda em cabedal. Boutas diz que, na verdade, a sua barbearia é o único museu de rugby na África do Sul.
My book collection is from 1818. From the start of rugby.
Na minha coleção de livros tenho um de 1818, quando o rugby começou, disse Boutas, que acrescentou. Esse é o objeto mais velho, mas tenho também uma foto de 1912 ou 1913 dos Springboks, disse ele, referindo-se à seleção sul-africana. Boutas aponta para uma garrafa verde coberta de poeira. O seu rótulo está a desfazer-se, mas é claramente visível o símbolo dos Springboks, um antílope. A garrafa, diz Boutas, tem 100 anos. O colega de Boutas, Luís de Arte, diz que os adeptos de rugby, homens, mulheres, crianças, visitam a barbearia não para cortar o cabelo, mas para verem a coleção, ficando maravilhados com aquilo que Boutas possui.
They all like have a debate about the teams and sometimes they queer.
Às vezes começam a discutir sobre as equipas e as discussões aquecem. Não fisicamente, mas este tipo de discussões acontece muitas vezes, disse Louis de Hart. No que diz respeito ao Campeonato do Mundo que se aproxima, Benny Boutas diz que está cautelosamente otimista sobre a possibilidade dos Springboks ganharem o título pela terceira vez.
What I always say, it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.
O que eu sempre digo é que o importante não é o tamanho do cão na luta, mas o tamanho da luta que o cão tem. Filosofia de Benny Boutas, o barbeiro com o museu de rugby. Os sul-africanos estarão certamente à espera que Benny tenha razão para que possam celebrar na barbearia mais um título.
E o João Santa Rita continua connosco aqui na Voz da América para a página desportiva.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com as competições continentais de clubes. Este fim de semana chegamos ao fim da fase de grupos, portanto ficamos a saber quem serão os semifinalistas das duas competições, a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações. Vamos começar com os jogos da Liga dos Campeões e começamos com o Grupo B, que hoje tem os seus jogos e neste grupo... os jogos já não contam para nada, porque o Union Sportif da Argélia e o El Merrikh do Sudão já se qualificaram. O El Merrikh recebe a equipa argelina, que já venceu o grupo com 15 pontos. El Merrikh tem 10. Outra equipa da Argélia, o Setifien e o Mouloudi de Marrocos, têm um jogo sem qualquer significado, ambos já eliminados. Setifien tem 4 pontos, o Mouloudi tem 0. Agora, no grupo A, é que está tudo em jogo. O Maghreb Tetuana tem 8 pontos, seguido do El Hilal do Sudão e do Tupuisan Mazembe do Congo, também com 8 pontos. A única equipa que já nada tem a dizer é o Semoa do Egito, com 3 pontos. Amanhã, o Semoa pode contudo estragar a festa ao El Hilal. O jogo é no Egito. Depois temos o jogo do dia. Tupuisan Mazembe recebe o Maghreb Tetuana. Na Taça das Confederações já não há nada a discutir. Al Ahly do Egito, Etoile du Sahel da Tunísia no Grupo A e Zamalek do Egito e Orlando Pirates da África do Sul já passaram. Zamalek recebe Orlando Pirates da África do Sul para discutir o primeiro lugar neste grupo. Na Europa, e após a interrupção para os jogos das seleções, os campeonatos também regressam. Em Portugal, o campeão Benfica está em casa hoje a defrontar o Belenenses. O treinador do Belenenses é Ricardo Sá Pinto e na previsão do jogo só fez elogios ao Benfica.
Vamos jogar contra uma equipa que tem a pressão, a responsabilidade, a obrigação de ganhar este jogo contra nós. É um adversário fortíssimo, e ainda para mais vamos jogar em casa deles. Benfica, uma equipa com qualidade individual e coletiva, portanto uma equipa forte.
Era Ricardo Sá Pinto, treinador do Belenenses. O treinador do Benfica, Rui Vitória, que na sua conferência de imprensa ontem tornou claro que só pensa na vitória.
Toda a gente tem a noção de que amanhã é um jogo para ganhar. Respeitando o Belenenses, que vai querer amanhã naturalmente dividir o jogo connosco e jogar e querer mostrar qualidade, portanto, respeito ao máximo, mas uma ambição muito grande de ganhar e queremos amanhã ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Vamos agora para o ténis, para o aberto dos Estados Unidos. As meias finais femininas tiveram que ser ontem adiadas por causa da chuva. Pelo que hoje, se não chover, vamos ter todas as semifinais, masculinos e femininos. Recapitulando, nos femininos, a favorita Serena Williams tem pela frente a italiana Roberta Vinci, outra italiana, Flavia Panetta, tem pela frente a romena Simona Halep. Nos masculinos, dois suíços em luta, Roger Federer contra Stanislas Wawrinka e depois o sérvio Novak Djokovic, defronta o croata Marin Cilic.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Amigo ouvinte, tempo ainda para as principais notícias. O presidente americano Barack Obama decretou que hoje, sábado e domingo, são dias nacionais de oração em homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. O presidente Barack Obama e a esposa, assim como os funcionários da Casa Branca, observaram um momento de silêncio hoje de manhã, evocando o momento em que o primeiro avião desviado embateu contra uma das torres gêmeas de Nova Iorque. Quatro países europeus rejeitaram um plano da União Europeia para distribuir 160 mil imigrantes pelos países membros. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Hungria, República Checa, Polónia e Eslováquia reuniram-se hoje em Praga com os seus colegas da Alemanha e do Luxemburgo. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, 11 de setembro. O Washington Post destaca na sua edição a crise dos refugiados na Europa, dizendo que os Estados Unidos vão aceitar 10 mil imigrantes, enquanto o New York Times afirma que os senadores democratas deram a vitória ao presidente Obama no acordo nuclear com o Irão. Quanto ao Washington Times, destaca também a questão do acordo nuclear com o Irão, dizendo que o presidente Obama indispôs os eleitores americanos de origem judaica. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação. O Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos com habitualmente onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com ou ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos, aqui em Washington, lá fora, céu limpo, temperatura é de 28 graus Celsius, ao microfone encontra-se o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Títulos das principais notícias do dia: Estados Unidos invocam ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. 4 países europeus rejeitam o plano da União. A Cuba vai perdoar mais 3.500 presos. Sexta-feira, 11 de setembro de 2015, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E começamos em Moçambique. Os embaixadores dos Estados Unidos de Portugal e a alta comissária do Reino Unido dizem que o diálogo é a base fundamental para alcançar a paz em Moçambique. As informações foram colhidas durante um encontro realizado esta manhã no gabinete do primeiro-ministro em Maputo, Alfredo Júnior.
A atual tensão política que se assiste em Moçambique foi o tema central das audiências separadas concedidas pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário aos diplomatas dos Estados Unidos da América, Portugal e Reino Unido. Na ocasião, Douglas Griffith desmentiu as informações postas a circular que davam conta que os Estados Unidos da América estão por detrás do apoio financeiro à RENAMO, que ameaça voltar à guerra no país.
E também, evidentemente, falamos de paz e importância e destacamos, evidentemente, que nós não apoiamos nenhum partido político aqui no país e que nós sempre estamos a favor de usar as instituições para fortalecer a paz e beneficiar o povo moçambicano.
Na ocasião, Griffith disse que o seu país irá investir cerca de 500 milhões de dólares em Moçambique e, quanto à atual tensão político-militar, destacou o diálogo e a inclusão como soluções para o impasse.
Como disse, nós temos que usar um diálogo de paz. Acho que as pessoas têm que colaborar. Nós precisamos de, como muitas pessoas disseram, estender a mão, estar a favor de inclusão, de usar palavras para construir em vez de dividir.
O embaixador dos Estados Unidos da América e o seu homólogo de Portugal estiveram envolvidos há um ano no processo que culminou com a saída de Afonso Lhacama das matas da Serra da Gorongosa e possibilitado a sua participação nas eleições de 2014. O diplomata português, José Duarte, disse que o seu país tudo fará para que Moçambique alcance a paz efetiva.
Portugal estará sempre disponível para apoiar o povo moçambicano e as autoridades moçambicanas no desenvolvimento, na persecução da paz e no respeito pela democracia neste país e no desenvolvimento deste país. Eu acho que os moçambicanos são suficientemente maduros e sabem perfeitamente o que querem para, por si sós, chegarem às negociações daquilo que consideram útil. Compete aos moçambicanos encontrarem os modelos, as modalidades, os esquemas naturais que consideram adequados à sua convivência pacífica. Tensões políticas existem em todos os Estados democráticos, faz parte do debate político, não tem problema. Contudo, essas tensões políticas devem ocorrer em todo o lado, no estrito respeito da lei e no estrito utilização das instâncias democraticamente eleitas para esses mesmos debates.
Quem também frisou o diálogo como a saída da tensão política foi a alta comissária do Reino Unido, Joan Kosenberg.
Trocamos impressões do diálogo político, então da situação tensa entre o governo e a RENAMO. Eu disse que com a história recente do Reino Unido na Irlanda do Norte, nós sabemos muito, muito bem a importância de diálogo entre as partes.
Há semanas que o presidente da República, Filipe Nyusi, endereçou um convite ao líder da RENAMO, Afonso Lhacama, para que realizem um encontro com vista a ultrapassar a tensão política, algo que até aqui não se concretizou devido aos condicionalismos impostos pelo maior partido da oposição do país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Termina hoje o 14º Congresso Mundial sobre Florestas, um congresso que decorria na cidade portuária sul-africana de Durban, desde a passada segunda-feira. Simeão Pongwan.
Os organizadores consideram que o congresso foi mesmo um grande sucesso para a proteção das florestas em todos os cantos do mundo nos próximos 30 anos. Os mais de 3 mil delegados regressam aos seus respectivos países com o trabalho de casa. Integração das florestas no sistema de uso e aproveitamento da terra para a produção de alimentos e redução do desmatamento por atividades agrícolas. Foram exatamente 5 dias de discursos e debates sobre florestas e pessoas. Os delegados reconheceram o papel das florestas na segurança alimentar das pessoas, porque as árvores também fornecem alimentos e ajudam na mitigação dos efeitos ambientais. O diretor do Departamento Florestal da Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, Eduardo Mansour, resume os discursos e debates de 5 dias em 3 pontos essenciais: florestas na segurança alimentar e nutrição, florestas no melhoramento das condições de vida da população através de bens e serviços, com destaque para a comercialização de madeira, florestas na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Aliás, o Congresso de Durban produziu documentos que vão ser usados na Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas na capital francesa em dezembro próximo. Foi reportado igualmente que o continente africano registra maior desmatamento mundial na ordem de 2 milhões e 400 mil hectares por ano por causa de vários fatores, sobretudo atividades agrícolas, exploração de madeira e queimadas descontroladas. Mas nos últimos 5 anos, a África foi a região que registrou o maior aumento mundial da declaração das áreas de florestas protegidas, o que significa maior esforço para a proteção da floresta. Dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde foi elogiado.
Foi mencionado como um dos países que teve um resultado positivo nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, no combate à fome. A África do Sul também ganhou o diploma do diretor-geral da FAO por sair do mapa da fome, por erradicar a fome. É um dos grandes objetivos da organização que eu trabalho, a FAO, que é a erradicação da fome no mundo, dentro do nosso período de vida, neste período em que vivemos agora, que não haja mais fome no planeta. E eu acho que os países que estão a conseguir isto, essas são as metas que as Nações Unidas procuram promover para que os seus países membros possam alcançar. Nós vamos ter esse novo conjunto de metas agora em setembro. E esse congresso entrega informação que os delegados que vão a Nova York para adotar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável poderão utilizar para suas deliberações.
Elogios à parte, porque ainda há muito trabalho para frente. O continente africano sai do congresso de Durban, entretanto, com a cabeça erguida, arregaçando as mangas para novas batalhas. Simeão Pongwan, Voz da América, em Durban.
h 45, economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano vai gravar um imposto de consumo que recai sobre alguns produtos, nomeadamente bens de luxo e derivados do petróleo, nos termos de uma autorização legislativa concedida pela Assembleia Nacional para rever as taxas em vigor. O documento que dá ao presidente José Eduardo dos Santos, enquanto titular do Poder Executivo, 90 dias para legislar sobre o assunto. O imposto de consumo incide sobre bens produzidos em Angola ou importados, com uma taxa geral de 10%, mas que pode variar entre 2% e 30%, dependendo da natureza do bem ou serviço. Angola enfrenta desde o final de 2014 uma crise económica e financeira devido à quebra da cotação internacional do barril de petróleo, que fez diminuir para metade as receitas fiscais com a exportação daquele produto. O O lançamento do primeiro satélite de Angola deverá ser efetuado no primeiro trimestre de 2017, estando prevista que a construção do Angosat-1 fique concluída em novembro de 2016. O Angosat-1 é um projeto adjudicado à empresa russa Korolev Rocket and Space Corporation e terá uma vida útil de 15 anos. O Centro de Controlo e Emissão de Satélites, órgão que vai controlar e fazer a telemetria dos dados enviados pelo satélite Angosat-1, vai ser construído no município de Kakwaku, em Luanda. O comboio expresso de carga poderá começar este mês a ligar Moçambique, Zimbábue e Zâmbia no percurso aproximado de 1000 km. Segundo o presidente dos Caminhos de Ferro de Moçambique, fundamentalmente pretende-se fazer regressar a carga tradicionalmente transportada pelos caminhos de ferro, casos dos adubos nos comboios que partem do Porto da Beira e o cobre naqueles que descem a partir da Zâmbia. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,54 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 13,59 rand.
Escutam o serviço de notícias da Voz da América.
Nascida a 27 de agosto de 1941 em Mindelo, Cesária Évora é a maior estrela da música de Cabo Verde, estrela também da lusofonia do mundo.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Cesária Évora perdeu a vida em dezembro de 2011. Musicalmente, jamais desaparecerá, acreditam os seus fãs e amigos. Dois deles decidiram homenageá-la em livro. Charlie Figueira, artista plástico, e o reputado músico Vasco Martins escreveram A Rota da Lua Vagabunda sobre os momentos que viveram com a diva dos pés descalços. Vasco Martins recorda uma Cesária reservada no tocante a questões íntimas, mas de uma simplicidade autêntica e uma voz de veludo.
Cesária que eu conheci no Piano Bar foi Cesária que eu conheci em Paris. Por exemplo, fui assistir ao concerto dela no Bataclan, em 97, 98, por aí, já não me lembro. Portanto, era mesmo a Cesária, não é? É mesmo. Não havia truques, não havia maneirismos, não havia. Como é que se diz? Não havia. Não havia estudos de espelho, como se chama hoje em dia, não é? Era mesmo a Cesária. E isso é que fez a Cesária também, não é? Diga-se de passagem, para além da voz magnífica, pela voz extremamente... Eu quando penso na voz dela, sempre foi assim. Sempre pensei em veludo violeta. É a ideia que me dá, sempre. Além disso, era a maneira dela cantar, de viver intensamente o que cantava e de ter aquela simplicidade simples, quer dizer, aquela simplicidade que é autêntica. Não é uma, porque não é a simplicidade estudada, porque hoje em dia existe isso, não é? Sobretudo no mundo do espetáculo. Então, mas ela era o que era. Não mudou absolutamente nada. Isso é que fez também a Cesária, não é? Além de haver nela uma luz intensa que dificilmente se pode traduzir por palavras. Eu lembro até desse concerto em Paris, no Bataclan. Eu ouvi a Cesária várias vezes, que toquei com ela, mas eu estava sentado como qualquer outra pessoa, como público. E eu lembro quando ela começou a cantar, de sentir um arrepio estranho e de ter chorado, não é? Porque emanava dela essa estranha magia, essa luz que é rara nos artistas, que é inexplicável, que a gente não pode muito bem explicar, e emanava dela essa luz, né? E isso é que fez necessário tudo isso.
A questão dos pés descalços não era uma fabricação, como se costuma dizer?
Não, de maneira nenhuma. Ela andava, de facto, de pés descalços, porque ela tinha um problema que chama-se que pulguinha. Tinha um problema, então não podia calçar. E habituou-se a andar com os pés descalços. Em Paris, depois... ela fez algum tratamento e começou então a calçar sapatos tipo ortopédicos, porque enfim, Paris é frio, não? A Europa é fria, é com pés descalços. Mas quando subiu ao palco, ela preferia sempre estar com os pés descalços. Então não foi um fabrico, não. Foi aproveitado, não é?
Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também.
Saudade. Charlie Figueira recorda uma cesárea caprichosa.
Saudade.
Era uma pessoa com... Ela tinha aquilo que eu poderia chamar intuitivamente. Ela era, se quiser, se permite uma expressão, a Cesária era anarquista ou rebelde, talvez é a palavra. A Cesária era rebelde por natureza. Era caprichosa. Fazia as coisas como queria, não se sentia, ninguém a dominava, a parte talvez às vezes quando estava apaixonada, algum amigo dela fazia algumas peripécias, mas isso eram coisas muito íntimas dela, mas no fundo era uma pessoa rebelde e muito caprichosa, sabe?
Quando a Cesária morre, o Chalet também diz que o Palácio do Povo virou mesmo Palácio do Povo.
É verdade. Porque eu acho que esses chavões do Palácio do Povo e todas essas coisas do marxismo, do leninismo, do stalinismo, essas coisas todas que não são reais. Não. Chamar um Palácio do Povo quando se sabe que o povo nunca teve palácios. E pronto. E de facto, na Primeira República chamaram, puseram, alcunharam aquilo de Palácio do Povo. E foi lá que puseram a urna da cesárea, não é? E então, naquele dia, de facto, eu fiz um pequeno discurso e disse: olha, cesárea, de facto, tu és uma pessoa maravilhosa. Finalmente, este palácio é o palácio do povo, porque só tu tinhas a capacidade de pôr todo o povo aqui vir visitar e prestar-te a última homenagem.
Tem muitas saudades da sua amiga?
Ah, claro, quem não tem? Quem não tem dessa senhora? A sua generosidade, a sua beleza e essa voz que enfim, a voz da Cesária não há igual. É sui generis como a Billie Holiday ou como a Ella Fitzgerald. Cesária, são essas poucas pessoas, ou Edith Piaf, são essas pessoas que vêm para o mundo e deixam um rastro e depois passam por cá e depois deixam saudade.
Para si, qual é a melhor forma de recordar Cesária?
Eu não sei. Recordar Cesária é vê-la sentada ali no, naquela escada, numa escada que, onde, aliás, é a capa do livro, é uma escada, uma escadinha assim de 3 graus, onde ela sentava muito, exatamente, antes de ser famosa. E quando as pessoas passavam, a gente conversava com ela, conversava com ela e fumava cigarros atrás de cigarros. Eu acho que é a imagem. Todas as vezes que passo naquele sítio, eu vejo a Cesária ali sentada, quer dizer, na minha imaginação.
Cesária Évora, recordada por dois dos seus grandes amigos no livro A Rota da Lua Vagabunda, Vasco Martins e Charles Figueira, os autores. Ponto final a esta página de artes aqui na Voz da América com Amâncio Miguel.
Deixa-me ouvir te sonhar na sombra de bojo magoado de uma pequena gentil de um corpo perfumado. Deixa-me ouvir-te sonhar na sombra de bojo magoado de uma pequena gentil de um corpo perfumado. Assim deixa-me morrer, oh flor, na sombra de boldinho. Deixa-me morrer, tá sonhando. Assim que uma pomba nasce ninho. Assim deixa-me morrer, oh flor, na sombra de boldinho. Deixa-me morrer, tá sonhando. Assim que uma pomba nasce ninho. Se pomba é feliz na ceninho, a mim também me é feliz na sombra de bojo macarinho de um mês perfumado. Se pomba é feliz na ceninho, a mim também me é feliz na sombra de bojo macarinho de um mês perfumado. Assim deixa-me morrer, oh flor, na sombra de boldinho. Deixa-me morrer, tá sonhando. Assim que uma bomba nasce ninho. Assim deixa-me morrer, oh flor, na sombra de boldinho. Deixa-me morrer, tá sonhando. Assim que uma bomba nasce ninho.
E com a voz da Cesária Évora, passamos ao resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 11 de setembro de 2015. O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decretou que hoje, sábado e domingo, são dias nacionais de oração em homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Presidente Barack Obama e a esposa e o pessoal da Casa Branca observaram um momento de silêncio às 8h46 locais, evocando o momento em que o primeiro aparelho desviado embateu contra a Torre Norte do World Trade Center em Nova York. Em Nova York, famílias das vítimas reuniram para escutar a leitura daqueles que foram mortos, tendo um momento de silêncio sido observados às 8h45 e às 9h03, quando o segundo aparelho se despenhou contra a Torre Sul do World Trade Center. Aqui no Pentágono, o secretário da Defesa e outras entidades evocaram as vítimas de um dos quatro aparelhos que embateu contra o edifício, matando 184 pessoas. Registrou-se igualmente um momento de silêncio às 10h03, quando um dos aparelhos desviados se despenhou num campo em Shanksville, na Pensilvânia. Quatro países europeus rejeitaram um plano da União Europeia para distribuir 160 mil imigrantes por países membros. Ministros dos Negócios Estrangeiros da Hungria, República Checa, Polónia e Eslováquia reuniram-se em Praga com seus colegas da Alemanha e do Luxemburgo. Depois da reunião, o chefe da diplomacia checa informou que os países têm que manter o controle do número de imigrantes que admitem. O governo cubano indicou que vai perdoar e libertar mais de 3.500 presos para assinalar a visita do Papa Francisco ao país este mês. Será a maior amnistia desde a Revolução de 1959, quando Fidel Castro subiu ao poder. Uma declaração do Conselho de Estado não especificou entre os presos se seriam libertados aqueles que têm problemas de direitos humanos. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A violência política não apresenta sinais de abrandar no Burundi, com o assassinato do porta-voz de um partido da oposição na capital, Bujumbura. Patrice Gango, do partido UDP, foi morto a tiro no exterior da sua residência a 7 de setembro. O segundo elemento do grupo assassinado na confusão, que rodeou a controvérsia de decisão do presidente Pierre Nkurunziza de concorrer a um terceiro mandato. Outros cidadãos do Burundi foram abatidos a tiro nos últimos meses, sem que tenham sido detidos suspeitos. Há 15 anos atrás, o espírito do Acordo de Arusha transformou o Burundi ao acentuar que o governo deve representar e servir todos os cidadãos. Hoje em dia, o Burundi enfrenta o renovar de um desafio, acabar com a violência e alcançar a estabilidade duradoura ao aderir ao espírito de Arusha. Isto não é trabalho de um grupo, mas de todas as pessoas e partidos. Apelamos ao presidente Nkurunziza e ao governo, aos dirigentes da oposição e a toda a população do Burundi para que se juntem num diálogo nacional aberto, abrangente e representativo. Isto não se trata de um desafio apenas do Burundi. Os Estados Unidos reiteram o apoio à liderança regional, incluindo o Gandhi da Comunidade do Leste de África, para se reunirem e mediarem num diálogo político e apelamos para que o façam dentro em breve. O envolvimento da União Africana e das Nações Unidas e a ação positiva de todos os Estados da região é essencial para retirar o Burundi do abismo. Permanecemos comprometidos na responsabilização dos violadores dos direitos humanos e dos abusadores e de todos os que procuram destruir a estabilidade do Burundi. O presidente Nkurunziza tem consciência da crise do seu país, tendo apelado a comitês de segurança para trabalhar em conjunto com as agências de segurança do Burundi. Isto é assustador, por incluir milícias de jovens armados, incluindo o contingente armado da ala juvenil do partido no poder. A violência das milícias e a intimidação aumentou profundamente as tensões e fez piorar a crise que levou a cerca de 200 mil habitantes do Burundi a refugiarem-se no exterior. Para evitar mais violência, as milícias de jovens armados devem ser imediatamente desarmadas com a supervisão da União Africana. Pedimos a todos os habitantes do Burundi para que se oponham a mais ações de violência e se juntem no espírito de Arusha para alcançar consensos e o caminho da paz para que o Burundi avance. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão desta sexta-feira, 11 de setembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.